FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Aqui está. Mira, yo tengo el fuego en mis manos. Rabo torce a porca. Mário é uma pira de prata acesa na exata data na qual apagaram Lorca. Qual apagaram? Não creia. Bruxo do fogo na mão, Lorca é quem sopra o tição para que outro bruxoleia. Gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Lailô. Eu não sei se eu sei usar essa expressão, se eu entendi exatamente essa expressão, essa gíria possivelmente baiana. Lá e lô em geral é um sai pra lá, parece querer dizer algo como eu fora, alguma coisa assim, mas também é usado em outros contextos. Lá e lô É o Lenine. É claro que é o Lenine. E o Lenine tá aí, falando em rei, em pirata, em mameluco. Mas para puxar essa ideia de artista e de artista popular, de artista mambembe, de artista de rua, porque a gente tá lá e Lorca, como já tínhamos dito, que estaríamos com Lorca de novo, hoje, como estivemos ontem, mas também com o grande Mário Pirata. Esse ó de casa teve essa pequena ousadia, esse pequeno pedido de licença de ser um texto que eu fiz tentando de alguma maneira me inspirar no estilo do Mário, na poética do Mário, para homenageá-lo. Ontem eu disse para vocês que não tinha clareza sobre a morte do García Lorca ter sido em 18 ou 19 de agosto de 36. Mas se a gente tomar o 19, coincide com a data de nascimento do Mário Pirata em 57. Então eu peguei esse epígrafe que eu disse primeiro para vocês, aqui está. Mira, yo tengo el fuego en mis manos. O Lorca dizendo que tem o fogo nas mãos. E escrevi isto que a gente ouviu como ó de casa e que eu vou repetir para vocês. Eis que o rabo torce a porca. Mário é uma pira de prata acesa na exata data na qual apagaram Lorca. Qual apagaram? Não creia. Bruxo do fogo na mão, Lorca é quem sopra o tição para que outro bruxoleia. E esse outro bruxo bruxoleia. É chama que bruxoleia, claro que é, Mário Pirata presente. Então estamos com os dois. Estamos com os dois e estamos com algo que é quase obrigatório quando se fala de Lorca. Vocês já vão ver do que se trata. A gente vai trazer o que Lorca disse sobre o fazer artístico, sobre o ser artista, de uma maneira que, se por um lado é muito original, é muito dele e sempre vai lembrá-lo, por outro lado, vai buscar, como tudo que ele fazia, vai buscar na cultura popular, vai buscar na sua Andalucia, o estofo, o fundamento, a essência. Tá, já fiz muita introdução aqui. Daqui a pouco eu digo, então, exatamente do que se trata. Mas alguém já estará pensando no que se trata. Quem é que tá com saudade da voz do Mário Pirata? Vamos ouvir um depoimento do Mário aqui. E depois disso, a gente ouve o Bruno Arias Rugenho interpretando Coyujos e Duendes. Ah, é por aí que vai a coisa. Em seguida, a gente ouve mais um pouquinho do Mário Pirata, numa outra época, num outro momento, num outro assunto, quase. O assunto dele era o poetar e era o poetar do poeta brincadeiro, como ele dizia. E depois a gente ouve algo musicado sobre a obra do Lorca. Então vamos de duas juntas, vamos com uma quarta, já de cara, solta aí.
Você precisa pra criança? Porque a criança, cara, uma coisa honesta, bonita, né? Aí isso vem, abraça, beija, pô, eu quero mais é ser feliz, né? Então eu já faço poesia porque é uma coisa que eu gosto. E se ainda vou fazer, ganhar beijo, abraço. Claro, eu também gosto de escrever pra gente grande, que é mais complicada, né? A gente grande. Aí a poesia sai um pouquinho mais complicada, ou mais enrolada, ou mais espichada. Sem problema, meu trabalho é fazer poema.
Love it. pequeno assobio. Criança diz cada coisa. Professora faz, criança diz. Coisa cada diz a criança. Professora diz, criança faz. Cada criança diz coisa, uma coisa o que se diz. Outra coisa é o que se é quando se faz o que se diz.
Corazón pasado por el punzón oscuro de las aguas. Quiero bajar al pozo, quiero morir mi muerte abocanada. Quiero llenar mi corazón de musgo para ver al herido por el agua. Aljibes y fuentes levantaban al aire su espada. El niño estaba solo, con la ciudad dormida en la garganta. Un surtidor que viene de los sueños lo defiende del hambre de las algas. El niño y su agonía frente a frente, esperando ver de lluvias enlazadas. El niño se tendía por la tierra y su agonía ahí se curvaba. ¡Ay, qué furia de amor! ¡Qué hiriente filo! ¡Qué nocturno rumor! ¡Qué muerte blanca! ¡Qué desierto de luz! Los arenales de la madrugada, 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 los arenales de la
Que lindo, Los Arenales de la Madrugada, não é o nome do tema. O tema é Cacida del Herido por el Agua. Cacida ou Cacida, aparecerá esse formato destas duas formas. García Lorca, musicado por Carlos Cano. Alguém lembrará, gentilmente, se lembrar vai ser gentilmente, que em um momento eu fiz uma tradução e uma leitura de Cacida del Herido por el Agua, em algum ano aqui em que a gente homenageou Lorca. Depois devo ter repetido alguma vez usando aquela coisa que a gente gosta de usar do nosso acervo. Isso é uma joia, isso é uma beleza, isso é uma coisa com assinatura intensa do García Lorca. Antes disso a gente ouviu o Pequeno Assobio do Mário Pirata. Antes ainda, Cojujos e Duendes. E agora eu termino com o misterinho aquele. Era Adolfo Froderman e Bruno Arias. O Bruno Arias esse jovem, com esse canto do noroeste aqui, um ar de chacareira, tudo isso teve como corolário, como abertura, o depoimento do Mário Pirata sobre a poesia para criança e para gente grande. Como é que acaba o mistério? Duende, é disso que a gente está falando. O García Lorca, em 1933, em Buenos Aires, deu uma conferência que se chamou Juego y Teoría del Duende. E não criou essa figura do duende, isso é o mais legal. Foi buscar no que ele ouvia dos andaluzes, dos gitanos, talvez não só dos gitanos. A gente ouve isso na América também, na América Espanhola, isso de ter duende. Eu não sei se é desde então que se ouve isso, mas acredito que não, com a tamanha presença andaluza no nosso Rio da Prata, tamanha presença e influência no idioma, por exemplo, em alguns costumes. Então essa ideia do ter um duende, aparecer o duende, o mais sensacional, aparecer ou não aparecer. A ideia de que no momento artístico possa se dar o não aparecimento desse duende, dessa força, desse, enfim, ele descreve, eu não quero tentar fazer esse conceito do duende. Por hora, digo para vocês que o duende está, ele forma ao lado da musa e do anjo. El ángel, la musa y el duende. Com isso trabalha o García Lorca nesta conferência de Buenos Aires. E alguém vai encontrar esse anjo e essa musa no Lezama cubano? Bueno, sim. Quem antecede quem? O importante é que essa conferência é uma beleza e ela traz de uma maneira muito intensa essa temática do duende, que vai estar muito presente no Lorca, como também muitos elementos estão presentes no Lorca, como a laranja, como tem laranja nas coisas do Lorca, a laranja fruta mesmo, que afinal de contas quem já foi a Sevilha vê que aquilo é um laranjal, tem uma explicação do tempo dos romanos aquilo, né? A ideia era perfumar a cidade com a flor de laçar, né? Com a flor do cítrica, da laranjeira. Eu tenho a impressão que era aquela laranja que a gente chama de laranja para doce. Não é uma laranja muito de sair comendo, mas é uma beleza. É laranja para tudo quanto é lado. Laranjal para tudo quanto é lado. E, sei lá, a lua, a forma como ele lida com a lua. Tem determinadas coisas que são impressão digital do Lorca, e o duende certamente é uma. Dito tudo isso, vamos ver o que diz um cara que está em ânimo de explicação, não de poesia. Damián Maria. Damián Maria vai nos falar desse anjo. Isso eu agradeço, isso é daquelas coisas de que eu tanto gosto, de quando a gente constrói as coisas juntos aqui no Canto do Sul da Terra. Foi o Lério que mandou essa sugestão. E a gente vai cevar a palavra com Damián Maria explicando um pouco desse duende. Depois a gente ouve algo de duende. Em seguida, nós vamos de quarta de novo, não só de junta. Em seguida, de um tema de duende, bem aqui da volta do nosso sul da terra, a gente tem Remarreguan lendo um pouco, dizendo um pouco da própria conferência do Lorca. O próprio teor, o próprio texto. É uma beleza. E depois mais um tema de duende em cima. Como é que vocês estão para tanto duende? Vamos levar a palavra.
Em 1933, Federico García Lorca pronunciou por primeira vez em Buenos Aires sua conferência Juego y Teoría del Duende. Mais tarde, la pronunciaria de novo em La Habana e Montevideo, com algumas variações. En esta conferência espectacular, dice algo que me cautivó desde que la leí por primeira vez. Dice que en el arte hay tres fuerzas: el ángel, la musa y el duende. El ángel ilumina, da claridad, perfección técnica, belleza sin esfuerzo. La musa inspira, dicta desde afuera, trae ideas, susurra en el oído del artista. Pero el duende sube desde las plantas de los pies, no viene de fuera. Sale de dentro y solo aparece cuando hay lucha real, cuando hay riesgo, cuando el artista se enfrenta a algo que podría destruirle. Lorca lo decía así: el duende no llega si no ve posibilidad de muerte, si no sabe que ha de rondar su casa, si no tiene seguridad de que ha de mecer esas ramas que todos llevamos y que no tienen, que no tendrán consuelo. Posibilidad de muerte. No muerte literal, necesariamente. Muerte entendida como pérdida, como exposición verdadera, como el momento en que no se puede fingir porque ya no queda nada que perder. El duende se ve muy pocas veces en la vida, pero cuando lo ves, lo reconoces inmediatamente. Un cantaor de flamenco que en mitad de una actuación rompe a llorar sin poder parar. Un poema que al leerlo por primera vez te hace sentir que fue escrito para ti. Lorca decía que el duende no se busca, aparece poniéndose en situaciones donde ya no hay red de seguridad, donde lo que estás haciendo te importa tanto que olvidas la posibilidad de fracaso. Vivimos en una época de mucho ángel y mucha musa. Hay más contenido que nunca, más perfección técnica que nunca. Pero el duende ya es otra cosa. Escasea porque requiere la disposición a no protegerse. Exige el abrazo a la vulnerabilidad y la propia fragilidad. La próxima vez que algo te atraviese de verdad, que no puedas explicar por qué, pero que lo sientas en el cuerpo, piensa si ha sido el duende y cuídalo.
Su sombrero aludo, el duende chiquito, corría y corría por el arenal. Y arriba de la noche, mil ojos de gato miraban, miraban al duende jugar, miraban, miraban al duende jugar. Pisando en patapila quebraba ramitas, llevaba en las manos grandote un pincel. Y en aquel poncho oscuro que le dio la noche, pintaba y pintaba un amanecer, pintaba y pintaba un amanecer. Se fue por el río en busca de arena, también juntó piedras en un cañador. Y al sacarse el sombrero, el duende chiquito, tras de su ranchito el sol le alumbró, tras de su ranchito el sol le alumbró. También se fue a un aljibe a tirar piedritas. Al dar un mal paso en él se cayó. Y a lo lejos un coro de ranas y grillos cantaba y cantaba un largo arroyo, cantaba y cantaba un largo arroyo. Despertará. Duerme, duerme, duende tu sueño, que mañana te despertará. Por la noche mil ojos de gatos para verte en la arena jugar, para verte en la arena jugar, para verte en la arena jugar.
Conferencia Juego y teoría del duende. En el sur de España se oye decir con medida frecuencia: esto tiene mucho duende. En toda Andalucía, Roca de Jaén o Caracola de Cádiz, la gente habla siempre del duende y lo descubre en cuanto sale con instinto eficaz. El maravilloso cantador, el lebrijano, creador de la debla, decía: los días que yo canto con duende, no hay quien pueda conmigo. La vieja bailarina gitana, la Malena, exclamó un día oyendo tocar a Brailovsky un fragmento de Bach: ¡olé! ¡Eso tiene duende! Manuel Torres, el hombre de mayor cultura en la sangre que he conocido, dijo, escuchando al propio Falla, su nocturno del Generalife, esta espléndida frase: todo lo que tiene sonidos negros tiene duende. Y no hay verdad más grande. Estos sonidos negros son el misterio. Las raíces que se clavan en el limo, que todos conocemos, que todos ignoramos, pero de donde nos llega lo que es sustancial al arte. Sonidos negros, dijo Manuel Torres, el hombre popular de España, y coincidió con Goethe, que hace la definición de duende al hablar de Paganini diciendo: poder misterioso que todos sienten y ningún filósofo explica. Así pues, el duende es un poder y no un hacer, es un luchar y no un pensar. Yo he oído decir a un viejo maestro guitarrista: el duende no está en la garganta, sube por dentro, desde las plantas de los pies.
Paritos, te daré.
Coisa linda, sentiram o duende subindo desde as plantas dos pés? Foi isso que disse, pela voz da Gema Reguant, o nosso Garcia Lorca. O Garcia Lorca, na sua conferência, no seu testaço, que é aquele que fala do jogo, e esse jogo pode ser jogo e pode ser brincadeira. Então, que bom dizer isso no dia em que nós também homenageamos o poeta brincadeiro. Juego pode ser brincadeira e pode ser também jogo. E Teoria do Duende, essa tremenda palestra, tremenda conferência do Garcia Lorca em Buenos Aires em 33, e da qual a gente ouviu um trechinho. Procurem esse texto, a gente encontra por aí esse texto, vale a pena ler todo. A gente ouviu um trecho muito bem dito pela Gema Reguant. Mas o Carnavalito del Duende, que veio em seguida, que a gente acaba de ouvir, Manuel J. Castilla e Cuti Leguizamón, era Lorena Astudillo. E Lorena Astudillo, quando canta, o duende sobe pelas plantas dos pés de todo mundo. Essa tem duende, o duende acorda com ela. Antes do Carnavalito del Duende e da Gema Reguant, nós tivemos el duende sombrerudo, chapeuzudo. Ah, não. O Mário Pirata volta nessa aí, porque alguém viu o Mário Pirata sem chapéu? Até viu, mas não é fácil. Não era fácil o Mário Pirata sem chapéu, era um duende sombrerudo. Garcia Lorca de chapéu também não há de faltar, mas o aquele que disse que por ti, pelo teu amor, me dói o coração e o chapéu, tem chapéu na história do Lorca também, é claro. Mas o chapéu é um baita de um sinal de identificação do Mário Pirata. El duende sombrerudo foi Carlos de Fulvio. No Carnavalito del Duende também disse duende sombrero aludo, porque esse duende do noroeste argentino anda com um chapelão. El duende sombrerudo é Carlos de Fulvio. E a primeira coisa que a gente escutou foi um pouco a explicação, não a leitura, pelo Damián Maria, dessa ideia do Lorca, dessa importância do duende. Deixa eu dizer para vocês que eu mencionei Lezama Lima, José Lezama Lima, é um escritor cubano que viveu entre 1910 e 1976. Então, a gente imagina que ele é posterior a essa conferência. Ele escreve posteriormente a essa conferência do Lorca sobre anjo e musa. Mas pode ser que não, porque ele tinha 23 anos quando o Lorca a proferiu. E o Lezama Lima está muito interessado no anjo e na musa. O Lorca, como vocês viram, fala dessa trilogia, anjo, musa e duende, mas realmente está interessado, acima de tudo, no duende. Bueno, gente, Paco Ibáñez teve um momentaço ontem, quando a gente começou com o Lorca. Vamos com ele então, com a canção del Jinete, que é um clássico dessa dupla, do que ele musicou do Lorca, e depois Magia e Duende. Agora não é o Carlos de Fulvio, é o Edgar de Fulvio, o irmão, às voltas com os duendes também. Solta aí.
De Garcia Lorca. Assim, sabe, Garcia Lorca é intraduzível, c'est une projection d'image et d'image. Il faut le savoir l'espagnol pour le comprendre. C'est la chanson de Cavalier.
En la luna negra de los bandoleros cantan las escuelas. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo. La luna negra sangraba el costado de Sierra Morena. En la luna negra sangraba el costado de Sierra Morena. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? La negra un grito y el cuerno largo de la hoguera. En la luna negra un grito y el cuerno largo de la hoguera. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo.
Que bonito, e o Edgar de Fulvio lidando com um ritmo que não é muito a praia dele, que é um ritmo da praia do rio, não da praia do mar, do litoral de rio, que é esse tipo de canção litoralenha, próxima à polca paraguaia, enfim, a galopa. Muito bonito, Magia y Duende. E antes a gente ouviu a canção del Jinete, que é uma joia, né? O Paco Ibáñez e a sua versão, entre outras que ele fez, de algo de García Lorca, de poema de García Lorca. A propósito, a gente está aqui curtindo as sugestões que rolam das pessoas que estão junto com a gente, não só assim, é claro, mas mandam essas sugestões em geral pelo 986-080-664, 986-080-664. Então deixa eu comentar duas participações aqui. A Rô, que diz que temática bem legal, que legal o repertório também, que a fez recordar o avô, olha que barato, lá em Jaguarão, Não o avô, o bisavô espanhol, que deve ter sido quem trouxe o assunto do duende para a família, porque ela, quando era criança, tinha esse papo dos duendes. Uma vez eu li aqui algo sobre o Piolino e a Colorina, que eram duendes da crença familiar, da minha casa. Mas essa é uma outra história. Que legal. A gente tem os nossos duendes, é claro que os tem, né? Do folclore brasileiro, enfim. E se a gente quiser ser bem de campanha, a gente tem o duende que trança as colas dos cavalos e as crinas dos cavalos. Eles lembram dessa história? Tem um monte de duende por aí. Um beijo, Rô. Enquanto isso, a Adriana Martorano, de já ontem, como se diz, tinha sugerido um temaço pra gente. E a Adriana, em algum lugar, ela que é uma trabalhadora da cultura, em algum lugar ela se descreveu como água mole em pedra dura. Aqui não, a pedra nem é dura, mas não foi ontem, mas hoje a gente roda o que ela nos sugeriu, mais do que nos sugeriu, nos mandou aqui, que é o Pequeno Vals Viennês, que é quando Leonard Cohen coloca música num poemaço do Lorca, é o que a gente escuta agora, solta aí.
En Viena hay diez muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecada. Hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con mil ventanas. Ay, 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 toma este bar con la boca cerrada. En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pintada azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay treinta guirnaldas de llanto. Ay, 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 ay. Toma este bar, este bar, este bar que se mueve. Con los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve, por el silencio oscuro de tu frente. Ay, 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 toma este bar, este bar de quebrada cintura. Quiero amor mío, deja un violín.
beleza, que bela sugestão e contribuição, Adriana. Mais uma vez um abraço, um beijo pra ti. Gracias. O Henrique Morente, o pai da Estrella Morente, esse baita cantaor, junto com a banda Lagartija Nick, com essa banda de rock, de punk rock, granadina, com este tema, com este pequeno vals, essa pequena valsa vienense, né? Pequeno vals vienês, do García Lorca, musicado pelo Leonard Cohen. En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Ay, 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 toma este vals con la boca cerrada. Pucha, que coisa bem linda. Tá bem? Vamos seguir viagem? O povo do Solipalma. Solipalma andou, não faz muito por aqui, esse do uruguaio. O Henrique Silva e o Fernando Rótulo trazem esse tema Tunante. Tunante é o pícaro, é o malandro, é algo mais ou menos dessa ordem. Mas esse Tunante fala em duendes, tá bonito porque ele foi buscar o assunto do duende. Depois a gente ouve El Duende de la Siesta. Eu não sei se eu devia colocar El Duende de la Siesta, quase às 2 da tarde, vai ter gente, vai cair dormindo quando ouvir. Vai subir pelas plantas dos pés o duende da siesta, mas vamos lá, solta aí.
Já te marchas, Tunante, por la esfera del tiempo, con tus búhos posados sobre el techo del alma. Te rodean los duendes y te cubren de tedio. Se agazapa la muerte y te llega un fantasma. Se te acercan sin manos como garras del hambre y te aúllan los lobos por la boca del pueblo. Te hace carne la angustia desde el hueso a la sangre y los duendes te llevan con la fiebre en el medio. Te marchas, Tunante, con el rostro de mármol. Has dejado en las arcas el pilar de los sueños. Los obreros heredan tu salario prestado y los duendes te llevan con la muerte en el medio. Se te acercan sin manos como garras del hambre. Aullan los lobos por la boca del pueblo. Se hace carne la angustia desde el hueso a la sangre y los duendes te llevan con la muerte en el medio. Ya te marchas, Tunante,
ya te marchas, Tunante,
por la esfera del tiempo,
por la esfera del tiempo.
Tem artistas para os quais ou por causa dos quais o duende aparece. Tem outros que são o próprio duende. Que nem esse cara aí, que é Raul Barbosa, Raulito Barbosa. Eu não vou nem dizer que era duende, porque como é duende, continua sendo. Não importa que já abriu o cavalo. Deixa eu mandar um abraço pro Wisnel, haitiano, professor, cara que correu o mundo, que correu o Brasil e que tá chegando na beira do fogo com a gente pela primeira vez, e tomara que não se afaste mais do canto do sul da terra e de toda a programação da nossa rádio pública. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra, com Demétrio Xavier.